Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você o melhor da literatura. Sou Anderson Mendanha e hoje estou aqui em Belém participando da Feira Panamazônica do Livro e Multivozes. E tenho a alegria de estar comigo aqui no estande do Senado Federal, da Livraria do Senado, com Salomão Laredo. Salomão, que já é um nome marcante, reconhecido da literatura não só paraense, mas também da literatura brasileira. Salomão, seja muito bem-vindo, obrigado por conversar com a gente.
Anderson, eu fico muito contente de estar aqui com você, parabenizo você por ter vindo aqui ao Senado, por estar aqui na Amazônia, em Belém, com essa estrutura que é importantíssimo, e de conversar com os ouvintes da rádio, dar esse nosso trabalho, dos nossos livros e falar com os grandes leitores também de outras partes.
Eu quero começar a nossa conversa falando sobre o seu último lançamento. No Autores e Livros, a gente já falou de vários livros seus. Você é um escritor assíduo, né? Frequente, que todo ano praticamente tem um trabalho novo. E agora, em 2024, está lançando o livro 11 Bandeirinhas. Fala um pouquinho desse livro para a gente.
Todo ano tento lançar. E agora, este 11 Bandeirinhas vem por uma editora nova nossa aqui, de jovens paraenses daqui da Amazônia, o Felipe, que é meu filho e meu editor, e um colega dele, que é o João Marcelo Azevedo Santos. Já tinha esse trabalho que eu fiz a época da pandemia, é um romance que se passa no bairro do Guamá. Eu já tinha trabalhado com o cenário do bairro do Guamá, com um livro chamado Cabaré dos Bandidos, né? E agora voltamos ao 11 Bandeirinhas, que eu achei poético, é uma passagem lá do Guamá. E eu faço livros para adultos. O meu público não é o infanto-juvenil nem o infantil, é o adulto. E ali, este 11 Bandeirinhas, é o bairro do Guamá, é uma síntese dos bairros de Belém, da área urbana, da periferia de Belém, onde tem moradores de todas as regiões do estado do Pará, ou as áreas do estado do Pará. E ali você tem diversidade de todas as situações. Achei importante fazer o trabalho lá, que eu já tinha feito outros trabalhos, de cenarizar o romance lá, falando das coisas, das relações humanas, das pessoas humanas do bairro do Guamá. E o 11 Bandeirinhas, além de ser nome de passagens de lá, mas na verdade era um lugar de um centro, dizer assim, de prostituição, que hoje aqui na Amazônia a gente chama de puteiro, não sei se eu posso usar a expressão já usando aqui, né? E eu achei interessante a gente falar disso, mostrar como é que era o bairro. Era um bairro de execrado, distante, porque as mazelas sociais iam para lá. Então, lá estavam os cemitérios, o pessoal que adoecia ia para lá, estavam os hospitais. Era como se fosse um lugar execrado da cidade. E aí tornou-se também um lugar de ter muita área de prostituição. E aí eu achei interessante trabalhar, porque já tinha feito também o Palácio dos Bares, que era um outro livro de memória de uma área perto do bairro do Guamá. Então eu cheguei do interior da Vila do Carmo de Cametá, morando no bairro da Cremação, próximo do bairro do Jurunas, que estava perto da Condor, que era uma zona de prostituição, e do Guamá. Então, áreas que realmente eu trabalhei, porque eu estava na periferia e queria ouvir o pessoal da periferia, porque eu sou da periferia, eu sou dos que estão, dos excluídos, vamos dizer assim, dos que estão fora, e queria falar deles, e é exatamente do que trata o meu livro.
E o lançamento ocorre aqui, na Feira do Livro de Belém, essa feira que já é uma tradição, e você já tem, como eu disse antes, uma longa carreira, né, que você já publicou quantos livros ao todo e como é que nasceu essa carreira de autor? Você que já era jornalista, sempre teve o desejo de escrever livros?
Esse é o 55º livro publicado, é o 10º romance, E ele vai ser lançado dia 22 aqui na feira, lá no stand da editora, na estreia da editora. A editora me pediu que queria estrear como editora com esse trabalho, e eu achei importante, achei que era uma valorização também, porque eu trabalho com a valorização do que é nosso, com a cultura da Amazônia, com a cultura local, com o homem da Amazônia. E eu comecei lá na Vila do Carmo, no interior, e vim embora para cá. Meu pai me estimulava muito a ler e a escrever, nós trocávamos informações, cartas pelo correio, e eu fui devagar. Eu me lembro bem de estar no terceiro ano do curso primário em Tucuruí, onde tem hidrelétrica, e a professora contando a lenda do Irapuru. Eu devia ter 6 para 7, 8 anos de idade, e eu não sabia se eu olhava para baixo, que o Rio Tocantins passava, e a minha sala ficava num lugar que o rio passava lá embaixo, ou se ouvia embevecido a professora contar a lenda do Irapuru. Eu disse, eu quero falar da Amazônia, estando na Amazônia. E eu despertei daí, com o incentivo do meu pai, chegando aqui em Belém. Eu fui estudar no Colégio Salesiano, um concurso de redação, me mandaram para a redação de um jornal, para ser aprendiz da redação, e aí eu desenvolvi quando foi, depois escrevendo alguns poemas, e comecei com poemas, e depois entrei na área que eu queria mesmo, que era ficção. A partir daí a gente desenvolveu, temos alguns trabalhos interessantes. São, te disse, 55 livros publicados. Mas eu tenho muita produção, uma produção realmente intensa aqui na Amazônia, porque é preciso fazer isso.
E essa é uma parte legal da sua literatura, porque você não abandona as suas origens. Você não deixa de ser quem você é e de onde você veio. Eu já li Pedral, né? Acompanhei outros livros seus, e você sempre fala da terra, da Amazônia, do povo, e sempre com uma pegada bem social. Fala um pouquinho dessa temática presente na sua literatura.
Eu quis realmente desenvolver isso porque achava que eu deveria falar da minha gente, do meu povo, da minha cultura, da Amazônia, do meu lugar, de Belém, do Pará, para o mundo. Então eu estou no mundo falando da Vila do Carmo e não deixo de falar da minha, porque eu acho importante e que a gente tem muita coisa para dizer. Então, eu comecei, lembro que no início, tentando aprender as coisas, eu li Érico Veríssimo. Li muito Érico Veríssimo, li muito Jorge Amado, mas eu li também um cara chamado Guimarães Rosa. E aprendi muito com ele. Aliás, eu tento aprender. Como depois peguei Joyce, que é uma coisa que eu tento ver como é que se tece as coisas. E assim como ele falava da Irlanda, por que eu não posso falar da Vila do Carmo, de Belém, do Pará, do Guamá? E é exatamente isso, para mostrar como é o meu povo, como é a minha gente, como é a cultura, como eles fazem, como eles falam, qual é o sotaque nós temos. E isso eu quero mostrar para a Amazônia, para o Pará, para Belém, para o Pará, para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo da minha gente. É exatamente isso que eu gosto de fazer e tenho imenso prazer e quero continuar produzindo nessa pegada que tu falaste, que é uma pegada da parte social, da parte política, do ser humano e da humanidade, que nós temos bastante.
E outra coisa que eu preciso comentar nessa conversa nossa é sobre a importância de espaços como esse aqui, essa feira que a gente está neste momento aqui em Belém, para promover a literatura. A gente tem vários estandes de livrarias vendendo livros, a gente vê a garotada passando pelos corredores. Às vezes eles vão naqueles livros próprios da idade deles, mas devagarinho a gente vê também procurando outros tipos de literatura, outros tipos de ficção ou não ficção. Como é que você vê a importância dessas feiras e principalmente dessa Feira de Belém para a literatura?
Eu sou entusiasta das feiras, eu sou entusiasta desta feira, e por ser preocupado com a formação do leitor, crítico, que é o meu trabalho também de algum tempo, nós fizemos em procurando valorizar o que é nosso, porque precisava ter foco no autor local, foco na produção dele, que a gente percebia que estava pequeno ainda. Agora cresceu com a Feira Panamazônica. Nós fizemos numa livraria, a Feira Literária do Pará, só com autores locais, com a produção deles, para ser o foco neles. E aí nós viemos desenvolvendo este trabalho, esta política, E ano passado, quando o governo me chamou para homenagem, eu disse, ah, é o grande momento da gente falar mais ainda disso. Aí nós fomos para Santarém, fomos para Bragança, Cametá, que é o meu lugar, que eu ia prestar homenagem lá. E eu sou entusiasta e entusiasmado com isso. É importante a gente ter essa chance, essa oportunidade de levar a nossa produção, a nossa cultura nos diversos cidades e locais do interior do Pará. Quanto mais feiras, quanto mais espaços dessa festa de livro e da leitura e formação do leitor e a preocupação em valorizar o que é nosso e eles conhecerem a produção dos autores locais, não apenas do Salomão, de qualquer outro, de qualquer cidade e de qualquer local, é muito importante. E esses espaços são importantíssimos para isso.
E eu pego um gancho falando dessa necessidade, né, de levar a literatura para todos os locais, nas cidades pequenas, não só nas capitais, né? E essas feiras, a importância dessas feiras. No Autores e Livros, a gente tem a missão de promover o autor independente, aquele autor que batalha para publicar seus livros tirando dinheiro do bolso, que é o seu caso, e a dificuldade que é de promover o livro. E tem muita gente que acompanha a gente que vive uma realidade parecida com essa. Qual o seu conselho para o escritor que nos acompanha, para não desistir da batalha de publicar e promover seu livro?
Importantíssimo isso que tu colocas, porque não desisto nunca. Com qualquer dificuldade não se pode desistir. Eu acho que entrar nas leis de incentivo, participar de concurso literário é importante, mas as leis de incentivo, e no caso da Amazônia, por exemplo, o Banco da Amazônia tem um edital nesse sentido. E embora a gente tenha percebido que tem diminuído a tiragem, o que para nós era 3 mil, depois passou para 2, 1.500 mil, estamos tirando 200 exemplares, o que, que é para 7 milhões de brasileiros aqui no Pará ter uma tiragem de um romance, neste caso, por exemplo, do 11 Bandeirinha, de 200 exemplares. Mas, mesmo 200 exemplares, é muito importante que a gente faça isso para não desistir da luta, manter a edição, manter o trabalho, fazer chegar onde for possível. Resistir. Eu acho que essa é a palavra da gente continuar, de jeito nenhum desistir, nunca desistir, apesar de todas as dificuldades de tirar dinheiro do meu bolso e de fazer muita pesquisa, de realmente ser um trabalho incansável, mas jamais desistir, continuar, porque é importante que a gente faça isso, senão desistindo tu nem serves também de incentivar os outros. Eu tenho 75 anos, eu não tenho 17, então eu sei que diversas ações minhas, muita gente vai olhar e perguntar, vale a pena? Eu vou dizer assim, vale, e muito, sempre.
E o que você acha do livro digital?
Eu acho importante. As tecnologias, eu não brigo, né? Elas são aliadas nossas, né? Nós não teríamos, às vezes que eu falei contigo, muitas vezes que tu me pediste, foi através da internet que a gente se comunicou. E que eu me comunico com muita gente. Eu não brigo, não, acho importante. Eu chego lá com os meus e-books. Ainda estou na parte do livro impresso. Mas nós estamos batalhando para ver se a gente chega num público mais jovem que está utilizando muito a internet, etc. Não brigo, não, é importantíssimo.
E para a gente encerrar esse bate-papo gostoso aqui no Autores e Livros, eu quero perguntar, aliás, é uma pergunta complicada, difícil para fazer para um pai. Desses mais de 50 livros, qual o seu preferido? Qual aquele que você mais gostou de finalizar e de ver pronto?
É como a gente diz assim, é aquele que eu estou fazendo, né? Tem muitos, é difícil, mas me perguntaram um dia desse, tem um livro chamado Martin Tretti, gosto muito do texto dele, mas este 11 Bandeirinhas está vindo assim como uma pegada diferente, uma maneira, um estilo também inusitado, umas inovações que eu andei fazendo. Eu estou gostando muito desse e sem abandonar os outros. Mas 11 Bandeirinhas está agora assim na crista da onda.
E para quem está ouvindo a gente, que gostou de ouvir essa conversa, se interessou pelo 11 Bandeirinhas, como é que faz para adquirir o livro, como é que entra em contato com a editora ou com você pelas redes sociais?
Ah, perfeito. Então, temos a internet da editora, laredoeditora@gmail.com. E eu acho que lá eles já estão concluindo outras mídias e vão divulgar. Mas, por enquanto, esse daí. Ou então com Salomão Laredo no Facebook, Salomão Laredo, e salomaolaredo@gmail.com também. E no Instagram, Salomão Laredo.
Salomão Laredo, muito obrigado pela conversa. Obrigado por estar aqui conosco, aqui no estande do Senado Federal, na Feira de Belém. Obrigado pelo livro e parabéns e sucesso sempre.
Obrigado, Anderson. Olha, eu queria te dar uns parabéns especial, porque eu sei que não é fácil vir dali para cá. Dali para cá, que a gente diz, Brasília, são 2 horas de voo de jato, né? E chegando aqui, esse calor enorme que a gente... Mas fica com o nosso calor humano, de um grande apreço, de um grande abraço abraçado por ti, pelo programa, pelo esforço que você faz grandioso de falar de livro e de literatura para o Brasil todo.
Muito obrigado, Salomão. Muito obrigado a você também que acompanhou a gente aqui no Autores e Livros Dose Extra, que volta semana que vem com mais literatura, falando de livros, falando da feira do livro aqui em Belém. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha, um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.